Panorama Agrícola para 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua minguante, 13 de fevereiro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: a dúvida é a antessala do conhecimento. Confira nesta sexta aqui no Panorama. Gastronomia valoriza produtos com indicação geográfica e fortalece territórios. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud, Spotify e também pelo EpagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A Epagri de Lages está avançando em pesquisas que avaliam o uso do bagaço de maçã como suplemento alimentar para vacas. O estudo, realizado na Estação Experimental de Lages, entrou em uma fase decisiva com a análise do desenvolvimento e da qualidade dos fetos de vacas prenhas alimentadas com o subproduto. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe conduz o experimento com a aplicação do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, o que permite acompanhar a gestação e realizar exames de ultrassom. O objetivo é comprovar que o bagaço de maçã, quando bem armazenado em forma de silagem e utilizado como complemento alimentar, pode trazer benefícios à saúde do rebanho. Produzido após o processamento industrial da fruta, o bagaço é rico em energia e de fácil digestão, sendo uma alternativa para substituir ou complementar alimentos como milho e soja, especialmente no inverno, quando há menor oferta de pastagens na Serra Catarinense. A pesquisa conta com o apoio da FAPESC, em parceria com a iniciativa privada e participação de estudantes da UDESC, fortalecendo a integração entre pesquisa, ensino e produção agropecuária. A Embrapa lançou uma nova cultivar de nectarina para o mercado brasileiro. A BRS Carina se destaca pela casca lisa, brilhante e de vermelho intenso, além de sabor doce com acidez equilibrada, características que aumentam a atratividade para o consumidor. A principal novidade está no período de maturação, já que a BRS Carina é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciando, em geral, na última semana de novembro no sul do país. Ela amplia a janela de produção entre outras cultivares já desenvolvidas pela Embrapa. Avaliada em diferentes regiões do sul e sudeste, a nova nectarineira demonstrou boa adaptação às condições brasileiras, sendo uma alternativa nacional para reduzir a dependência de frutas importadas. Hoje o Brasil ainda importa grandes volumes de nectarina para abastecer o mercado interno. Além do apelo comercial, a fruta é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes com baixo valor calórico.
Confira a entrevista de hoje.
A gastronomia é uma poderosa ferramenta de valorização da agricultura familiar, da biodiversidade e dos territórios. No 10º Workshop Catarinense de Indicações Geográficas e na 9ª Mostra de Produtos Tradicionais realizados em Florianópolis, uma oficina chamou a atenção pela forma criativa de apresentar produtos com indicação geográfica, por meio da cozinha. Quem conduziu a atividade foi a professora Fabiana Mortner Amaral, do Laboratório de Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela explica qual foi o foco e o objetivo da oficina.
O objetivo da oficina é promover o uso, né, dos produtos de indicação geográfica, de Santa Catarina especificamente, que é o foco hoje do seminário, e com o intuito de demonstrar para a população em geral os produtos de qualidade que o Brasil vem desenvolvendo e as formas que a gente tem também de certificação, porque essa certificação, além de ela dar a qualidade do produto, ela também preserva saberes e fazeres tradicionais brasileiros. Então, a utilização desses produtos em receitas que são características regionais, como o risoto que a gente vai fazer, ao invés de utilizar o queijo parmesão, a gente vai utilizar um queijo serrano com indicação geográfica curado, é uma forma da gente estar promovendo o uso e também fazendo com que outros produtores venham a ver essa certificação como um modo de promoção de desenvolvimento territorial.
Para a professora Fabiana, a gastronomia é o elo de uma cadeia que começa no território, passa pelos produtores e chega até o consumidor. Ao incentivar o uso desses produtos na cozinha, a gastronomia ajuda a gerar renda e a fortalecer a economia local.
Então, a gente tem técnicas de cozinha que são desenvolvidas, que são há muito tempo reconhecidas, como sorvete, onde nesse sorvete a gente vai utilizar o mel de Bracatinga e também a gente vai utilizar uma especiaria brasileira, que é umburana, a semente de umburana. Então, o Brasil ele é muito rico de produtos na sua biodiversidade, nos seus diferentes territórios, e as indicações geográficas, elas vêm exatamente nesse sentido, da promoção do território e da promoção dos produtores. Sem o papel da gastronomia, que seria o ponto, o elo final dessa, né, dessa tríade território, produtor e gastronomia, que vai fazer com que esses produtos gerem renda. Porque acho que um dos benefícios de promoção de desenvolvimento, além de outros, mas também está atrelado ao fator econômico. E aí a gastronomia entra com o papel primordial de incentivar o seu uso para alavancar a economia.
Além do valor cultural e econômico, os produtos com indicação geográfica também se destacam pela qualidade e pelas características sensoriais. Segundo a professora, o consumidor consegue perceber essas diferenças no sabor, no aroma e na identidade de cada produto.
Queijo serrano com indicação geográfica e um queijo serrano sem indicação geográfica. São todos produtos muito bem feitos do seu ponto de vista de saberes e fazeres tradicionais, mas a indicação geográfica ela garante, exemplo do queijo serrano que é feito a partir do leite cru, ela garante a questão higiênico-sanitária, segurança alimentar, e ela garante também sabores característicos que são desenvolvidos por saberes e fazeres que estão preservados por meio da sistematização do conhecimento. E singulares e específicos de um território, e muitas vezes, exemplo do queijo, está relacionado ao tipo de pasto, está relacionado ao tipo de gado, né? Qual é a vaca, a leiteira, a característica da sua vaca. Então, são vários critérios que fazem parte daquele produto, que ao final vão desenvolver atributos sensoriais que são característicos daquele produto e que são, não vou te dizer, reprodutíveis do ponto de vista do mesmo lote, porque a gente está fadado a questões climáticas nesse caso, mas eles são reprodutíveis do ponto de vista de segurança alimentar e de que tu vai ter um produto com características sensoriais, gustativas, desejáveis, sempre muito similares entre eles, e com características sensoriais desenvolvidas diferentes, como o tempo de maturação, que vão dar aromas mais florais. Então, isso a gente consegue muito bem perceber, digo do queijo, mas em todos os demais produtos, né?
Ao sediar o workshop e a mostra de produtos tradicionais, o campus Florianópolis Continente do IFSC ampliou o diálogo entre produtores, estudantes e o setor de turismo e gastronomia, abrindo novas oportunidades de mercado ligadas a produtos catarinenses.
Eu aposto muito no Brasil no seu desenvolvimento do turismo gastronômico. Aí, as IGs e trazer para o campus a possibilidade dos alunos verem os potenciais, né, desses produtos e vislumbrarem possibilidades de empreendedorismo vinculado tanto ao fato da venda desses produtos mesmo para estabelecimentos comerciais, que seriam empórios, né, casas de produtos gastronômicos, é um espaço de venda. Outro espaço é ter, de repente, até restaurantes. A gente tem restaurante, às vezes, amazônico, né? A gente tem restaurante com característica baiana. De Santa Catarina, às vezes, a gente é muito ainda... A gente não é ousado, né? Na verdade, a gente não ousa olhar o nosso território com as suas potencialidades e começar a desenvolver produções gastronômicas, seja elas salgadas, doces ou coquetéis, com os nossos produtos de Santa Catarina, muitas vezes pelo desconhecimento. Então, o fato de a gente conseguir trazer os produtores para cá e alavancar esse conhecimento para todo o setor turismo, gastronomia e hotelaria é um modo de a gente também permitir que os alunos vislumbrem outras possibilidades de empreendedorismo ligados aos produtos do território.
Essa é Fabiana Mortner Amaral, professora do Instituto Federal de Santa Catarina.
Dica do dia.
Se você produz batata doce ou quer melhorar os resultados na lavoura, fica a dica. Está disponível o curso Batata Doce da Produção de Mudas Após Colheita, totalmente gratuito e online, oferecido pela Embrapa. O curso tem 16 horas de duração e pode ser feito no seu ritmo em até 30 dias. O conteúdo é bem completo e aborda temas como melhoramento genético, sistemas de produção, adubação, irrigação e manejo da lavoura, fitossanidade, controle de pragas e doenças, pós-colheita, valor nutricional e biofortificação da batata doce. É voltado para produtores rurais, técnicos, estudantes e todos interessados no tema. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cnph.cursobatatadoce@embrapa.br.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.